Vamos falar sobre candidaturas coletivas. Você conhece? Sabe como elas funcionam? Dados da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade mostram que em 1994 foram registradas as duas primeiras candidaturas coletivas no país. Aí o movimento permaneceu tímido, isso até 2016, ano em que houve um aumento significativo dessas propostas, né? Pelo menos 98 registros contabilizados pela entidade. Agora, muita gente não sabe como é que essas candidaturas coletivas funcionam, né? Há legislação específica sobre esse assunto? Nós vamos conversar com a professora doutora Maria Paula Dallaribut, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Prazer em recebê-la. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. É uma alegria voltar ao seu programa. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos aí para mais uma entrevista.
Nos dividindo aqui com as atenções entre pandemia e eleições, né? Temos eleições no próximo domingo. Dá tempo ainda da gente entender se tem pessoas interessadas em candidaturas coletivas. Como é que elas funcionam? Quer dizer, pelos dados não é um assunto novo, mas ainda é pouco explorado. As pessoas não conhecem, muita gente não conhece as candidaturas coletivas. Explica um pouco para a gente.
Pois é, Roxane, as candidaturas coletivas, elas são um grande nó, é um quebra-cabeça, porque a rigor elas não são previstas no nosso ordenamento jurídico. Uhum. Apesar disso, elas vêm crescendo, como você disse, houve algumas experiências antigas, aí ainda na década de 90, e agora crescendo a partir de 16, e nessa eleição tem várias candidaturas coletivas. Em função disso, uma orientanda minha no trabalho de conclusão de curso, a Bianca Lereno, fez um levantamento da situação da bancada ativista. Uhum. E foi eleita em 2018 para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e com isso estava próxima e nos dava a possibilidade de fazer um registro, um mapa de como funciona essa candidatura, que se por um lado não está prevista na ordem jurídica oficial, por outro lado vem crescendo. E não é porque as pessoas, os candidatos queiram, não se importem com a ordem jurídica. É porque o tema da representação política é um tema que historicamente, no Brasil e fora do Brasil, é muito caro às pessoas, né? Nós estamos falando da representação jurídica. E tem uma percepção muito clara de que a representação jurídica no Brasil é enviesada, limitada, é diminuída em desfavor das mulheres, é diminuída em desfavor dos negros. Então, a candidatura coletiva, ela tem esse duplo caráter. Por um lado, é uma espécie de invenção para renovar o potencial democrático da representação política, mas, por outro lado, é uma forma de representação que é muito limitada pelo ordenamento jurídico. É um pouco esse mapeamento que a Bianca fez em relação à bancada ativista.
Muito interessante. Essa bancada ativista, eleita em 2018 para a Assembleia Legislativa de São Paulo, foi a primeira, né, aqui para a Assembleia Legislativa, é representada nas urnas, é coletiva, portanto mais de uma pessoa, mas uma jornalista representa, não é? A Mônica Seixas.
Exatamente.
Que é do PSOL. Integrantes de diferentes correntes políticas, como filiados aos partidos Rede e PSOL. E também pessoas ligadas, sem ligação formal com nenhuma legenda, por exemplo. Não tinha ligação com legenda e formou esse coletivo. Então, para entender como funciona no dia a dia, quer dizer, um tem que ser o representante oficial desse grupo. E é quem vai ali assinar, decidir, votar pelo grupo. A gente fica imaginando como é que isso funciona.
Pois é, isso funciona, por isso que mais uma vez eu acho que e no trabalho esse aspecto é explorado. Uhum. A ambiguidade, ela resulta exatamente na necessidade de um bom acordo entre os integrantes da chapa coletiva. Porque como eles não têm um mecanismo legal estritamente previsto, eles têm que ter uma força representativa e um acordo entre eles muito grande. Então, por exemplo, no caso da bancada ativista, eram nove parlamentares. São nove parlamentares, de fato, como você disse, quem detém o mandato, porque na legislação brasileira só uma pessoa é que detém, é a chamada Mônica da bancada ativista. Ela é que assina os projetos, ela é que vai a plenário, ela é que apresenta, ela é que tem a cara formal do mandato. Uhum. Mas, por trás dela, tem um mandato fortalecido. Por quê? São nove co-deputados, eles têm uma pauta muito mais larga de assuntos do que seria a pauta de um deputado só. Eles têm, então, esses co-deputados são formalizados como assessores parlamentares no gabinete e eles têm uma agenda muito organizada de temas e de debates. Então, cada um tem uma especialidade, cada um é oriundo de um segmento, de um setor. Por exemplo, um é de LGBT, o outro é da população indígena, o outro dos assuntos da periferia, outro de assuntos da maternidade. Então, se cobre aquele mandato, cobre temas, assuntos, ele tem uma capacidade de ser mais representativo. Então, eles têm que ter uma organização interna muito grande, eles fazem pautas, cada mês tem uma pauta, de tal maneira que, então, naquele mês, aquela pauta e, portanto, aquele co-deputado tem protagonismo. Ele é que vai reunir a população e vai montar aquilo que pode vir a ser um projeto ou alguma intervenção legislativa. Então, é uma experiência para a gente acompanhar, porque ela pode ser um embrião de uma mudança na legislação. Interessante.
Concordo. Agora, tá aí o ponto central. Vai ter que mudar a legislação para dar conta desse fenômeno, porque se essas bancadas, né, essa se chamava de movimento suprapartidário, importante, interessante falar sobre isso também, né? Então vai ter que ter legislação específica, professora Maria Paula, para isso? Isso depende de mudança? Tem que fazer reforma política aí para tratar desse tema?
Depende, Roxane, depende de, inclusive, de alteração à Constituição Federal. Existe uma proposta de emenda tramitando no Congresso, mas que não é, como esse fenômeno é muito residual, pequeno, não, a gente não sabe se essa emenda tem força para ser pautada. Né? É a proposta de emenda constitucional 379 de 2017. E ela prevê a inclusão de um parágrafo no artigo 14, e diz isso, os mandatos no âmbito do Poder Legislativo poderão ser individuais ou coletivos na forma da lei. Então, se isso for aprovado, o que depende, como nós sabemos, de aprovação por 3/5, em 2 turnos, pela Câmara e Senado, que é uma coisa bastante difícil, dependerá ainda de alteração em lei. Tem que vir uma lei disciplinando como é que funcionam os mandatos coletivos. E isso, provavelmente, traria à baila outros assuntos que já foram discutidos, são correlatos com esses, que é a possibilidade de candidatura independente de partido, e esse assunto tem relação com vários outros. Por isso é que essa emenda constitucional é pouco provável, na minha opinião, que ela seja pautada e que ela seja aprovada. O que torna ainda mais curioso o fato de que estão surgindo novas, agora nas eleições de 2020, eleições municipais, existem candidaturas coletivas que têm esse mesmo perfil, às vezes de vários partidos, os co-deputados são integrantes de mais de um partido, às vezes integrantes de um partido só, mas certamente cada um representa um segmento, cada um tem uma pauta, e são, enfim, eles se apresentam dessa maneira, debatem com a população e estão passando no debate político com essa característica. Então é uma coisa realmente curiosa, porque o eleitorado, já vimos pela Mônica, tem um outro caso em Alto Paraíso de Goiás, tem alguns casos pelo Brasil, o eleitorado tem reconhecido essa inovação como alguma coisa interessante. A partir dessa percepção de que a representação política, como eu disse no começo, é muito viesada. Né? As mulheres, que são cerca de 50% da população, não alcançam mais do que 15% da representação nos assentos legislativos. Os negros também são muito subrepresentados. E as pautas minoritárias são subrepresentadas. Quer dizer, então, alguma inovação e alguma melhoria na representatividade é um clamor da sociedade. Ela precisará ser criada. Então, essa experiência do mandato coletivo é uma experiência para ser observada e para ser compreendida, especialmente pelos políticos, naquilo que ela tem de potencialmente renovador, positivo, trazer novas pautas, ter mais disputa da sociedade, isso, na minha opinião, é positivo.
E a nossa ideia aqui era justamente isso, jogar luz nisso que está acontecendo. Aconteceu na eleição passada, acontece agora, dá tempo de você escolher ainda. Vai se informar, vai ver se tem algum mandato coletivo interessante, o grupo, o que é que eles propõem. Fato é que a política é isso, é o trabalho do coletivo, das coletividades. É muito interessante você trazer um debate que seja mais amplo, com pautas mais amplas. Ou seja, o que a professora disse é, independentemente dessa mudança eleitoral, esses movimentos já estão acontecendo, né? Deputados, agora co-vereadores, no caso, né? Então, um fica responsável pela chapa, mas as discussões são coletivas, vários temas. Então, isso é um fenômeno importante num momento que não é um fenômeno só no Brasil. A representatividade, né, professora, tem sido muito questionada, né? As pessoas estão descontentes com o que tem sido exposto, apresentado. Então, buscar alternativas, política se faz com partidos, com grupos, com coletivos, com discussões coletivas. A gente não vai conseguir extinguir os partidos, nem é essa a ideia. Mas é trazer novidades, acho que pode ser importante. E se, aí a minha próxima questão, se esse movimento se avolumar, isso faz uma pressão para a mudança da lei, né?
É verdade, Roxane, mas tem um problema que isso não é um mero detalhe, né? Uhum. O fato de não estar previsto na ordem jurídica cria dificuldade. Por exemplo, Sim. É uma candidatura, isso nesse trabalho, conclusão de curso, a Bianca fez algumas entrevistas e levantou em relação à Procuradoria Eleitoral, aos órgãos daqui que a gente convencionou chamar de sistema de justiça, isso não é reconhecido. Uhum. Então, existe um risco, até agora não vimos isso acontecer, mas em tese até poderia haver uma impugnação de candidatura. Depois, o fato de o co-deputado, ou co-vereador, ou co-vereadora, não ter possibilidade de compartilhar plenamente com os co-deputados ou co-vereadores o exercício do mandato, cria algumas limitações que, em alguns casos, frustram os membros desse coletivo. Se não houver um arranjo muito bom entre eles, com o passar do tempo, eles vão percebendo que eles não podem ter assento em plenário, não podem discutir os temas, não podem assinar, não aparecem como signatários dos projetos. Então, isso vai causando uma frustração. Isso, não vamos nos iludir que limita a representatividade.
Sim.
Se a gente entender isso como uma bandeira política, como uma bandeira para agitar o tema da necessidade de maior representatividade, ela seria uma espécie de bandeira de transição, até que isso seja regulamentado satisfatoriamente. Uhum. Porque, ou então, isso vai realmente ser uma espécie de início de conversa para renovar os partidos, né? Porque no Brasil a gente vive uma situação, várias situações curiosas. Essa matéria da legislação eleitoral, e aí tem pessoas que são mais especializadas do que eu nesse tema, apontam que o Brasil, a cada 2 anos, cada ano de eleição, ele faz uma lei. E cada lei dessas tem muita modificação. Então, são leis complexas. Essas modificações, por exemplo, mais importantes que a gente está vendo agora nessas eleições, desde a proibição do financiamento de empresarial de campanha, tem aparecido, foi criado o fundo eleitoral. Depois, esse foi definido para os partidos decidirem quem é que vai ser financiado. Aí veio a regra do Congresso de financiar para os dois gêneros. Né, cada partido tem que ter pelo menos 30% do financiamento para cada gênero, né, para cada sexo, 30% para homens e 30% para mulheres. Agora, uma decisão da justiça manda aplicar o financiamento proporcionalmente para os negros. Uhum. E é uma coisa que não está regulamentada nem como é que a distribuição é feita e nem como é que vai ser comprovada, como é que a fiscalização vai ser feita. Então, veja que são muitas alterações nas regras eleitorais que tem esse movimento. Por um lado, elas sinalizam que há uma preocupação com a representatividade limitada, por outro lado, tem uma margem de insegurança muito grande, tem uma margem de as respostas nem sempre dão o melhor resultado, né? Tem agora uma expectativa de que isso vá fortalecer essas regras do financiamento. Como elas não têm uma boa definição, elas favorecem muito, fortalecem muito as cúpulas partidárias. Então, a cúpula é que define quem vai ser financiado e quem não vai. O que eu estou querendo, com isso, ilustrar é que, se por um lado é bom ter inovações, porque elas mostram que não estava bom o sistema da representatividade como estava regulamentado.
Sim.
Por outro lado, essa falta de regramento, essa falta de pacto, essa falta de entendimento, ela cria uma margem de favorecimento, etc., com o risco de deformar ainda mais a representatividade política. Então, é um assunto para nós acompanharmos e termos... o ideal seria, entre os anos eleitorais, condição de avançar nesse debate, ter um regramento melhor e mais estável para eleições futuras.
Muito bom. Tá aí, portanto... essa questão das candidaturas coletivas está acontecendo independentemente de mudanças que são necessárias e, claro, né, pode ser um modelo de transição. Gostei muito dessa ideia, professora, modelo de transição. Vamos observar, elas existem. Se você se interessou, é só você se informar quais são as candidaturas coletivas que estão concorrendo nas eleições municipais do próximo domingo. Professora Maria Paula Dallari Butti, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, muito obrigada por trazer luz sobre o tema.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo um ótimo dia para você, Roxane, para todos e todas os ouvintes.